19 de janeiro de 2025, esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português, África e o Mundo, apresentada pela Ana Guedes e produzida pelo Jaime Faria. Bem-vindos a todos e esperamos que estejam a ter um bom domingo. Pode escutar esta emissão na onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos também na internet, em direto, em voaportugues.com. Estamos ainda em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Em São Tomé estamos através do retransmissor da Voz da América ali. Estamos também em FM, em Moçambique, em Nampula, em Rádio Encontro, em Quilimane, a Nova Rádio Paz, e na cidade da Beira estamos em FM com a rádio parceira, que é a Rádio Pax. Estamos também em FM, na Guiné-Bissau, em Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá, em Gabu é Leste FM e a Sitxanouco. Em Buba estamos com a Rádio Papagaio. Na cidade de Cachungo podem ouvir a Voz da América em português, através em FM, através da Rádio Parceira, que é o Lero Band. Na cidade de São Domingos é a Rádio Comunitária de Casumai. E em Cateó estamos com a Rádio Educativa. Estamos também em Bissau com a Rádio Pijiquiti. E a nossa outra Rádio Parceira é a Capital FM. Rádios parceiras que saudamos desde Washington. Depois sabemos as notícias que marcam a atualidade na conversa de saúde com a doutora Graça Matinha. Vamos falar de cancro do colo do útero. E depois vamos ter Cristina Viola. Ela é uma moçambicana que reside na Austrália e é uma apaixonada pela ciência. Ela vai conversar com o Sérgio Nhambi. Mas antes, vamos então dar aqui uma volta pelo mundo em notícia neste domingo.
Olá, Ana Guedes. Olá aos nossos ouvintes da Voz da América. Vamos às notícias deste domingo. O número de mortos na explosão de um caminhão cisterna na Nigéria aumentou para 86, informaram os serviços de emergência neste domingo. O caminhão que transportava 60 mil litros de gasolina explodiu após capotar numa autoestrada no centro do país no sábado, matando as pessoas que tentavam tirar o combustível. As equipas de resgate tinham anteriormente estimado o número de mortos em 70. Enterramos 86 corpos queimados entre o meio-dia de ontem e as 2 horas da manhã de hoje, disse Ibrahim Abdu Hussein, o porta-voz da Agência de Gestão de Emergências do Estado do Níger. Levamos 14 horas a enterrar os corpos porque não conseguimos escavadoras e tivemos de pedir aos habitantes locais para cavarem a vala comum manualmente, acrescentou. Ele disse que 52 outras pessoas sofreram queimaduras graves devido à explosão. A mesma ocorreu no cruzamento de Dico, na estrada que liga a capital federal Abuja à cidade de Kaduna, no norte. Uma multidão de pessoas acorreu ao local onde o caminhão cisterna virou em busca de combustível, cujo preço disparou em plena crise econômica na Nigéria. O esperado cessar-fogo entre Israel e o Hamas começou depois de ter sido adiado quase 3 horas, quando o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu disse que só começaria se o Hamas fornecesse uma lista dos 3 reféns que deveriam ser libertados no domingo. O Hamas acabou por fornecer os nomes e Israel disse que o cessar-fogo começaria às 11 horas e 15 minutos da manhã. O Hamas atribuiu o atraso na divulgação dos nomes a razões técnicas, acrescentando num comunicado que estava a afirmar o seu compromisso com o acordo de cessar-fogo anunciado na semana passada. O mesmo estava previsto para começar no domingo de manhã às 8h30, local, informou o mediador Qatar no sábado, depois do Conselho de Ministros de Israel ter votado a aprovação do acordo de tréguas e libertação de reféns. Após uma reunião que durou mais de 6 horas na madrugada de sábado, o governo israelita ratificou o acordo que poderá levar a um fim permanente da guerra de 15 meses com Hamas no enclave sitiado em Gaza. Aqui nos Estados Unidos, o TikTok parou de funcionar no dia 19 de janeiro, este domingo, e desapareceu das lojas de aplicações da Apple e da Google na sequência da lei que obriga o encerramento da aplicação utilizada por 170 milhões de americanos. O presidente eleito Donald Trump disse no início do dia que muito provavelmente daria ao TikTok uma suspensão de 90 dias da proibição após a tomada de posse na segunda-feira, uma promessa citada pelo TikTok no aviso publicado aos utilizadores da aplicação. O TikTok, propriedade da ByteDance da China, notificou aos utilizadores que tentaram aceder à aplicação por volta das 22h45 que uma lei que proíbe o TikTok foi promulgada nos Estados Unidos. Infelizmente, isto significa que não se pode utilizar o TikTok por enquanto. Temos a sorte de o presidente Trump ter indicado que trabalhará conosco para uma solução para restabelecer o TikTok assim que ele assumir o cargo. Fim de citação. Era a notificação do TikTok. Outras aplicações da mesma propriedade, incluindo a aplicação de edição de vídeo, a CapCut, também estavam offline, indisponíveis nas lojas de aplicações dos Estados Unidos até sábado à noite. Não ficou claro se algum utilizador dos Estados Unidos ainda poderia aceder à aplicação, mas esta já não estava a funcionar para muitos utilizadores e as pessoas que tentavam aceder através da aplicação web recebiam a mesma mensagem de que o TikTok já não estava a funcionar. E essas foram as notícias. Comigo, Sérgio Nhambi. Continue conosco. Feliz domingo.
Obrigada. Não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet. É voaportuguês.com. Vamos então conversar sobre saúde. E hoje vou falar com a doutora Graça Matinha sobre o cancro do colo do útero. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América em português, em que conversamos com a doutora Graça Matinha sobre os mais variados assuntos de saúde. Olá, doutora Graça, como está?
Olá, Ana, olá, amigos ouvintes. Eu estou bem, espero que a Ana também esteja de boa saúde, assim como os nossos queridos ouvintes.
Doutora, hoje vamos falar sobre o cancro do colo do útero e a propósito de que é o mês de janeiro, é o mês em que se chama a atenção para este cancro. Doutora, em termos, em palavras breves, o que é o cancro do colo? E depois já iremos a mais detalhes. O que é o cancro do colo do útero?
Bem, Ana, primeiro de dizer que colo do útero é a parte do útero que se localiza no fim da vagina. Portanto, faz a ligação entre os órgãos internos, que é o útero, e os órgãos externos, que é a vagina. Esse é que nós consideramos o colo do útero. Portanto, o que é que seria o cancro do colo do útero? O cancro do colo do útero é uma doença neoplásica, portanto, é um cancro, como o nome diz, é uma doença maligna que é comum entre as mulheres e que é uma das principais causas de morte por cancro nas mulheres, sobretudo nos países em desenvolvimento. Portanto, é uma doença que tende a tornar-se cada vez mais frequente, sobretudo nas mulheres que têm vida sexual ativa e a idade média de diagnóstico é aproximadamente os 50 anos, mas é frequente entre 35 e 44 anos de idade. A maior parte dos casos de cancro do colo do útero resultam da infecção genital por um vírus que se chama papiloma humano. E este é um vírus que quase que sempre transmite-se de forma sexual, portanto é um vírus sexualmente transmissível e que alguns fatores como o início precoce da atividade sexual, a questão de múltiplos parceiros, parceiros masculinos que também sejam promíscuos. A pessoa pode não ter múltiplos parceiros, mas ter um parceiro que seja promíscuo. Uma pessoa que tenha história de doenças sexualmente transmissíveis. Então, esses são fatores de risco para este vírus do papiloma humano, que, por sua vez, pode levar ao desenvolvimento do cancro do colo do útero. Por isso mesmo, sabemos do nosso estado em relação à infecção deste vírus e também tomar medidas preventivas para esse vírus ajuda a prevenir o cancro do colo do útero.
Doutora, mencionou a idade em que, portanto, com o início precoce da atividade sexual, mas é um cancro que aparece, por exemplo, em jovens ou aparece a partir de uma certa idade? Bem, com mais frequência, claro.
Sim, é preciso distinguirmos, por um lado, a infecção. A infecção pode aparecer a qualquer altura, desde que a pessoa tenha iniciado a atividade sexual. Mas o cancro leva tempo até começar a desenvolver sintomas ou até aparecer, posso assim dizer. E isso acontece com mais frequência entre os 35 e os 44 anos. E dependendo do contexto, a pessoa pode, infelizmente, ser diagnosticada tardiamente, que é quando, efetivamente, a pessoa começa a ter sintomas. Porque uma das coisas que acontece com o cancro, não só do colo do útero, mas diferentes partes do organismo, é que é uma doença silenciosa. O que quer dizer que começa e na fase inicial não tem sintomas, pode não ter sintomas. E os sintomas vão aparecendo tardiamente e, sobretudo, se essa pessoa não tiver atenção de forma precoce, a doença pode continuar a desenvolver-se até a fases que o seu tratamento torna-se realmente muito difícil. Então, a idade que eu me referi é normalmente a idade em que podem começar a aparecer sintomas, mas há pessoas que aparece mesmo muito tarde, a partir dos 50 ou mesmo depois dos 50.
Doutora, falou de como é, como a maior parte dos cancros é um cancro, são silenciosos. Todavia, poderá haver alguns sintomas que podem aparecer, que não sendo só exclusivos, né, deste cancro, mas que podem dar alguma indicação à pessoa que algo se passa com o seu corpo?
Sim, há alguns sinais e sintomas que podem surgir, conforme referi, nem sempre surgem no início da doença, algumas vezes surgem com doença avançada. Mas, de uma forma geral, os sintomas são hemorragia vaginal, a pessoa também pode ter um corrimento vaginal anormal, pode apresentar-se com dor pélvica, pode apresentar-se com dor durante a relação sexual e, inclusive, algumas pessoas relatam sangramento depois da atividade sexual. Portanto, esses são os sintomas mais comuns que têm que nos alertar sobre o nosso estado de saúde e procurarmos ajuda médica para poder-se fazer uma avaliação e um diagnóstico. Portanto, qualquer mulher que apresente os sintomas que eu me referi, ela tem que ter a devida atenção e dirigir-se a uma unidade sanitária para que possa ser vista por um profissional qualificado.
Doutora, portanto, vai ao médico e como é que é feita a avaliação pelo médico, a avaliação clínica de uma pessoa que tem estes sintomas, ou pelo menos se queixa, sobretudo muito corrimento e dor pélvica?
Bem, a primeira medida que tem que ser feita quando esta pessoa dirige-se a uma unidade sanitária é, naturalmente, conversar com o profissional de saúde, e o profissional de saúde vai fazer uma avaliação física que pressupõe observar a mulher, tocar a mulher e, onde houver condições, esta mulher pode fazer um exame que se chama exame de Papanicolau, que na verdade é um exame que se recomenda a todas as mulheres a partir dos 25 anos, que se faça anualmente, mas não, reconheço que não é a realidade de muitos locais. Portanto, onde for possível que se faça um Papanicolau. E onde não for possível, há naturalmente outros exames que podem ser feitos. E também, em dependência do local onde se está, pode ser que haja condições para fazer uma biópsia, que é um exame em que se recolhe uma parte do tecido do colo do útero para poder avaliar. Pode-se fazer também a colposcopia, que é um exame que permite visualizar o colo do útero. Pode-se fazer também vários outros exames que naturalmente vão depender das condições do local onde a pessoa se encontra. Mas, de uma forma geral, a observação clínica, usando espéculo, ainda é um método que ajuda bastante a observar e ver se há alguma anomalia visível e depois seguir outros procedimentos de acordo com o local onde a pessoa estiver.
Doutora, como em alguns cancros, dentro do cancro do colo do útero, há alguns, por assim dizer, subtipos que sejam de assinalar?
Sim. Há, porque as pessoas aparecem em fases diferentes da doença. E quando a pessoa aparece e apresenta sinais ou sintomas que sejam sugestivos, O primeiro passo é fazer-se um estadiamento que implica classificar esta doença ou classificar as alterações que a pessoa possa apresentar. E a fase inicial, que seria a fase pré-cancerígena, que há algumas alterações ou alterações mínimas que podem ser tratadas localmente, não é? E depois temos outras fases, outros estágios que são o estágio 1, que é uma lesão que ainda é pequena e está confinada num local determinado. E depois temos o estágio 2, o estágio 3, o estágio 4, que é o estágio em que a doença já está disseminada por vários outros órgãos do corpo, que é, na verdade, a fase mais difícil de se tratar a doença. É por isso mesmo que se recomenda que as pessoas que tenham algum sintoma se dirijam à unidade sanitária o mais rápido possível, porque quanto mais cedo se fizer a detecção do cancro do colo do útero, mais fácil é fazer-se o estadiamento e também a resposta por tratamento melhora bastante. Portanto, é muito importante esta questão de dirigir-se a uma unidade sanitária, ser avaliado por um profissional que seja capacitado, que é para poder fazer o devido encaminhamento até chegar-se à fase de tratamento para os casos que precisam de tratamento, ou então descartar-se e tratar qualquer outra doença que não seja o cancro.
Doutora, muito rapidamente, como é que se trata o cancro do colo do útero?
Bem, o tratamento do cancro do colo do útero vai depender fundamentalmente do estágio em que o cancro se encontra, e porque isso vai determinar se vai ser necessário um tratamento que seja muito localizado ou um tratamento mais abrangente. Pode-se fazer tratamento cirúrgico, pode-se fazer a quimioterapia, pode-se fazer a radioterapia, podem-se fazer terapias combinadas. Portanto, depende muito da avaliação que for feita, depende muito dos exames médicos que também forem feitos para complementar o diagnóstico. E aí toma-se uma decisão do tratamento mais adequado para cada caso. É muito importante que as pessoas consigam identificar esses sinais e sintomas e procurem ajuda médica, porque só com ajuda médica é que se pode ter o acompanhamento necessário.
E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir esta semana da doutora Graça Matinha, com quem estivemos a falar sobre saúde, estivemos a falar sobre o cancro do colo do útero, porque janeiro é o mês em que se chama a atenção para este tipo de cancro. E pronto, vamos então continuar juntas. Então, uma boa semana de saúde para todos, ou o melhor possível. E, como sempre, doutora, vamos continuar a falar de saúde.
Com certeza, Ana. Uma semana cheia de saúde para si, para os nossos amigos ouvintes. E voltamos a falar para a semana. E até lá, lembre-nos de cuidar da saúde, que é bem mais precioso que nós temos.
Voz da América, emissão vespertina em português, África e o Mundo, neste domingo, 19 de janeiro de 2025. Um bom domingo para todos. Não esqueça, estamos na onda curta, nos 13.630 e 17.655. Apaixonada pela ciência, Cristina Viola é uma moçambicana residente na Austrália, tem um doutoramento em ciências costeiras pela Universidade de Newcastle. Em conversa com o Sérgio Nhambi, Viola disse que a seriedade e disciplina foram cruciais para alcançar as suas metas e aconselha a juventude a cultivar estes valores para ter sucesso, principalmente para quem quer prosperar dentro ou fora do país. Vamos então à conversa.
Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma rubrica Diáspora da Voz da América comigo, Sérgio Nhambi. A minha convidada de hoje chama-se Cristina Viola, formada em Engenharia Civil pela Universidade Eduardo Mondlane, em Moçambique. Fez o seu mestrado em Engenharia Costeira e Desenvolvimento Portuário na Holanda. A Cristina é apaixonada pela ciência. Em 2018, fez o seu doutoramento em Ciências Costeiras na Austrália. Cristina, muito obrigado pela sua participação. Mais uma vez, seja bem-vinda à rubrica Diáspora. Cristina, quando é que surge essa sua paixão pela ciência?
Em relação à minha paixão pela ciência, eu acredito que foi algo que foi nascendo à medida que eu fui crescendo, aprendendo e comecei a escola. Mas uma coisa que eu sei é que eu sempre fui muito curiosa. Então, ainda pequena, eu lembro que em casa com o meu irmão, a gente gostava muito de pegar o Atlas e olhar países, e olhar a geologia da Terra, e ver as transformações. Acho que aquele foi o meu primeiro contato com ciências. E, a dada altura, acho que por causa daquela conexão entre ver os mapas, e ver a Terra, e entender que existe uma geologia, existe uma circulação, quando eu comecei a aprender física, eu fiquei muito mais atraída pela ciência. Pela minha curiosidade, eu gosto de ver coisas que eu posso perceber, olhar e ter um exemplo. Não sou tão abstrata. Então, a minha paixão veio daí. Não teve nenhuma coisa extraordinária que aconteceu. Foi só a inclinação na escola e a curiosidade no dia a dia.
E hoje, olhando para todo o seu percurso, considera-se uma pessoa realizada?
Sinto-me uma pessoa realizada e sinto que ainda tenho muito para alcançar. Porque eu talvez seja só eu, mas eu gosto de me sentir bem em todos os momentos da minha vida, né? Agora, neste momento, eu me sinto realizada. Por quê? Porque eu queria fazer um doutoramento, eu fiz. Não tenho mais o que aspirar em relação a isso. Todas as coisas que eu em termos de profissionais que eu quis alcançar, eu consegui alcançar. Mas à medida que a gente alcança, a gente sente necessidade de mais desafios, né? É um processo dinâmico. A gente vê que, ok, já tenho um doutoramento nesta área, mas eu posso aprender um bocadinho mais desta área. Não preciso de um doutoramento, mas posso aprender mais nesta área. Então, eu sinto-me realizada no sentido de que academicamente, o que eu queria alcançar, eu consegui alcançar. Profissionalmente, eu me sinto num bom momento, mas acredito que há sempre novas formas de ver a vida. Por exemplo, eu acredito que eu sou uma pessoa muito técnica e gostaria também de entender um pouco o lado, mais um pouco melhor o lado de gestão, administração. Também ainda vou me dar uns anos para isso acontecer, mas mesmo sendo técnica, tem tanta informação. Quando a gente faz o doutoramento, no final a gente ainda sente que eu não sei tudo, eu ainda não domino tudo. Então, sempre há formas de poder crescer e usar a mente. Eu acho que quando a gente tem um dom de conseguir utilizar a mente, aprender coisas novas, é importante utilizar. Eu acho que é o que nos mantém vivos. Usar os nossos órgãos todos, incluindo o cérebro. Então, acredito que ainda tenho muito para dar, porque acredito que ainda estou no princípio da minha carreira. Me sinto realizada, sim, porque durante a jornada fui atingindo metas, milestones que eu tinha planificado, mas à medida que eu chego a essas metas, eu consigo visualizar uma nova meta. Eu quero continuar a dar mais e acho que é assim que a vida segue.
Cristina, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Para terminar, qual é o seu conselho para a juventude moçambicana que também quer atravessar fronteiras, quer ter essas experiências internacionais? Qual é o seu conselho?
Ter as pessoas certas é importante. Então, para o jovem moçambicano que quer expandir, primeiro o network, é preciso conhecer as pessoas certas, mesmo que seja um vizinho que estudou fora. Não precisa ser uma pessoa ou um professor. Eu fui à universidade, tive professores, mas pode ser um vizinho, alguém que esteve fora por 3 meses. Como é que é? Como é que achas que isto funciona? E as pessoas podem dar uma outra ideia. E depois tu começas a fazer a tua própria investigação. Porque às vezes a gente vai, nos dias de hoje a internet tem muita informação. É difícil filtrar até. É importante levar a sério a aplicação. Porque há muita gente que está a competir. E Moçambique, nós temos, eu acredito que o nosso sistema de educação não é mau, mas tem países que já estão, têm um sistema de educação muito melhor. Então, imagina a gente estar a concorrer, a gente não fala inglês, o nosso sistema de educação é médio, bom médio, mas tem um país que já fala inglês, então a pessoa que já fala inglês já tem uma vantagem, já tem um sistema de educação melhor, ou alguém que vai, mas eu estudei na escola pública, ou alguém que vai a uma escola privada já tem uma preparação um pouco mais robusta. E são candidatos de vários países. E alguns candidatos são de países de primeiro mundo. Então, para a gente poder estar ao nível de competir com aquelas pessoas, a gente tem que levar a aplicação mesmo a sério e dar o nosso melhor. Não é uma aplicação que a gente prepara em um mês ou que prepara em um ano sem dar atenção. Então, os meus conselhos seriam esse. Ambiente, network, tá, levar a sério e ter metas, né? Dizer, olha, eu vou dar o meu melhor em 6 meses para alcançar isto. Ter disciplina no processo, levar a sério, ter disciplina. A forma que for que funcione para si, ter essa disciplina.
Muito obrigado, Cristina Viola, pela sua participação. Votos de muito sucesso para si. Obrigado também aos amigos ouvintes. Continuem conosco em www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Instagram, X e WhatsApp. A referência é Voa Português. Eu sou Sérgio Nhambi. Até a próxima.
E assim nos despedimos com a emissão Vespertina África Mundo, da Voz da América, em português, neste domingo, 19 de janeiro de 2025. Para todos os nossos amigos e famílias, votos de um excelente fim de dia de domingo. Chamamos a atenção que amanhã, dia 20 de janeiro, é o dia da tomada de posse do presidente eleito Donald Trump e nós iremos ter uma emissão especial. Portanto, contamos com a vossa companhia amanhã, segunda-feira. Até lá, despeço-se todos com um abraço, Ana Guedes e o Jaime Faria. Somebody says you've got a new friend.
I know you're a bitch.